Bom, e vamos continuar falando, né, esse debate aí que muitos brasileiros estão ligados, que é a reforma da Previdência. Nós conversamos anteriormente com o deputado Daniel Almeida, líder do PCdoB, sobre o assunto, e agora nós vamos conversar com Silvio Costa Filho. O deputado é do PRB de Pernambuco, vice-presidente da Comissão Especial que analisou todo esse processo aí em discussão. Muito bom dia, deputado.
Bom dia a todos que fazem a Rádio Câmara. É uma alegria poder participar mais uma vez do programa.
Deputado, qual a análise que o senhor faz, de forma geral, do que foi aprovado no primeiro turno desta proposta de reforma da Previdência?
Olha, eu acho que foi um avanço muito importante que nós tivemos ao longo desses últimos meses. Primeiro, tivemos a oportunidade de dialogar, de debater, de construir propostas e ideias que foram construídas de forma coletiva com a Câmara e com a sociedade. Você sabe que o governo encaminhou uma proposta. Ao longo do processo, muitas dessas propostas foram revistas. A exemplo do BPC, nós tiramos o BPC, nós tiramos o trabalhador rural, nós tiramos a desconstitucionalização, tiramos a capitalização. Tanto é que, ao final, o texto do relator Samuel Moreira, ele foi aprovado aí com quase 380 votos. Isso significa dizer que, de fato, teve o apoiamento majoritário do plenário da Câmara Federal e mostra que, de fato, o texto foi construído de forma coletiva.
Deputado Silvio Costa Filho, o senhor, como vice-presidente da Comissão Especial, acompanhou bastante bem a tramitação da proposta da reforma da Previdência. Eu disse ainda há pouco que a tramitação demorou 5 meses na Câmara, né? Se ela tivesse sido analisada no prazo mínimo, nas duas casas, ela entraria em vigor já na primeira quinzena de setembro, mas não é o caso, né? Demorou 5 meses na Câmara, no Senado Federal não há comissão especial, né? Há a probabilidade da proposta ser alterada no Senado Federal, que obriga essa parte alterada a voltar para a Câmara para uma nova análise, ou seja, qual a sua perspectiva em relação à finalização da tramitação da reforma da Previdência, o senhor que está por dentro desse assunto e principalmente dos bastidores dessa discussão, apesar do Senado ser outra casa, são outros parlamentares, mas o clima político no Congresso Nacional parece ser o mesmo e em relação às mudanças que houve, muita coisa no Senado Federal já pode ter sido até resolvida com as mudanças que a Câmara promoveu. Qual a sua perspectiva em relação à conclusão da análise dessa proposta no Legislativo?
Olha, o meu sentimento, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o senador Fernando Bezerra Coelho, e todos muito animados com a perspectiva de celeridade na tramitação da proposta no Senado. Você sabe que foi criada uma comissão especial sobre a reforma da Previdência no Senado, e ela foi presidida pelo senador Tasso Gereissati, e ele teve a oportunidade, ao lado de outros parlamentares, de acompanhar todo o trabalho de discussão da reforma da Previdência na Câmara Federal. Então, o meu sentimento é que não haverá mudança no texto da reforma que foi aprovado pela Câmara, e a nossa expectativa é que a gente possa, de fato, até o dia 30 de setembro, nós estarmos com essas duas propostas aprovadas aí no Congresso Nacional, com a proposta aprovada no Congresso Nacional. Eu estou confiante que nós avançaremos nessa pauta e eu não tenho dúvida que com essa agenda fiscal, que é a reforma da Previdência, com a reforma tributária e com o novo Pacto Federativo, o Brasil vai entrar na rota do crescimento, da geração de emprego e renda, sobretudo para melhorar a vida da população brasileira.
Deputado, a gente falou aqui também anteriormente com o deputado Daniel Ramos sobre o resultado, né, final, que acabou privilegiando algumas categorias, como os policiais, né, de uma maneira geral todos, civis, militares, legislativo e os professores. Como é que o senhor vê essa mudança aí, esse privilégio mantido, vamos dizer assim, né, que aliviou essas duas categorias? O senhor acha que é uma injustiça em relação às demais categorias?
Não, eu penso que foi feito justiça. A gente sabe que os professores, sobretudo de sala de aula, ele tem uma peculiaridade especial, e o policial militar, o civil, a Força Nacional, em todos os países do mundo, ele tem um tratamento previdenciário diferenciado. E, de certa forma, o impacto disso, do ponto de vista fiscal, ele é muito pequeno. Nós tivemos aí um impacto na educação na ordem de 15 bi e na área dos militares na ordem aí de 10 a 15 bi. Ou seja, isso não afetou a potência fiscal da reforma da Previdência, que ficou em 900 bi mais 200 da MP 871. Estamos falando uma agenda na ordem de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, que isso vai ajudar no ajuste fiscal da reforma. Eu lembro que muitos apostavam do mercado, muitos articulistas, economistas, setores da imprensa, que essa reforma ela ficaria na ordem de 600 bilhões de reais. Mas com todo esforço, com a capacidade de diálogo do presidente Rodrigo Maia, do relator Samuel Moreira, de todos os líderes, nós conseguimos entregar uma reforma da Previdência que foi aprovada por 379 votos, eu acho que com uma potência fiscal muito boa e, mais do que isso, um texto que tentou, de certa forma, equilibrar, tendo em vista a realidade social e econômica que nós vivemos no Brasil.
Deputado Silvio Costa, do PRB, né, vice-presidente da Comissão Especial, o senador Tasso Gereissati deu uma declaração de que o Brasil deve precisar passar por uma nova reforma daqui a 10 anos, né? Ou seja, a gente vive, a cada governo, sempre se discute esse assunto, espera-se que a coisa chegue quase a transbordar para que a reforma venha, surja, seja discutida e seja aprovada de uma forma bastante acelerada, sem um debate amplo que poderia ser feito ao longo de vários anos, né? Se uma reforma mais radical tivesse sido feita, o senhor acha que se uma reforma radical, mais radical, tivesse sido feita, por exemplo, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Quando a gente se lembra que por apenas um voto, né? Um voto do deputado Antônio Bandeira, a proposta não foi aprovada. Hoje talvez nós não tivéssemos nessa situação e nem precisaria fazer uma reforma como a que estamos fazendo. A minha pergunta razoavelmente, resumidamente é essa. Compensa que o país corte o rabo do cachorro aos poucos ao longo dos anos em vez de cortar de uma vez?
Olha, eu concordo com você. Infelizmente, naquele momento o Fernando Henrique não conseguiu aprovar. O presidente Lula, como nós sabemos, taxou aí os inativos, fez uma reforma pontual e a presidenta Dilma criou o FUNPRESP. Infelizmente, nós nunca tivemos aí um planejamento fiscal, ou seja, uma agenda de reforma previdenciária, que é um debate que existe hoje nos principais países do mundo, sobretudo nas 20 maiores economias. Esse debate da previdência, ele é um debate permanente. Eu penso que o Brasil ele terá que, nos próximos 5, 10 anos, naturalmente fazer uma rediscussão sobre a questão previdenciária no país, mas é importante que a gente possa também aguardar o desenvolvimento econômico do país, porque na hora que você cresce, se desenvolve, gera emprego, amplia a renda das pessoas, a gente automaticamente você diminui consideravelmente o déficit da Previdência. Então, eu acho que é muito prematuro ainda fazer qualquer reflexão sobre a necessidade ou não da reforma. Eu acho que vai depender muito da possibilidade do Brasil voltar a crescer e a gerar emprego. Eu acho que é muito sintomático a questão previdência versus crescimento econômico. Porque na hora que a gente cresce, aumenta a arrecadação da União, automaticamente nós diminuímos o déficit da Previdência. Então, eu estou muito esperançoso, estou muito animado, tenho lido muito, tenho conversado muito com muita gente do setor produtivo, pequenos e médios empresários, pessoas do segmento de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Está todo mundo aí na expectativa que, de fato, a gente volte a crescer e o Brasil se desenvolver.
Deputado Silvio Costa Filho, do PRB de Pernambuco, obrigado por ter participado do programa Painel Eletrônico. A gente pegou o senhor de surpresa aí no telefonema. Obrigado pela disposição e pela gentileza de atender a gente nesta manhã de segunda-feira.
Amigo, eu que agradeço a vocês, parabenizar pelo programa, pela audiência. E sempre que convidado, nós estaremos à sua disposição. Parabéns.
Valeu. Obrigado, abraço.